Olá, pessoal! Este é o quarto episódio do podcast Conexão Alzheimer, que conta com a participação especial do professor Paulo Bertolucci, titular da disciplina de Neurologia da Unifesp, e a professora Karen Ortiz, também da Unifesp, que atua na área de fonoaudiologia, envolvendo os temas linguagem, afasia e disartrias. Para debater comigo, participa a doutora Mariana Braga Falcão, neurologista e coordenadora do Ambulatório de Comprometimento Cognitivo Leve do NUDEC. Este episódio trará um pouco da história do Alzheimer no Brasil, além de aspectos clínicos da doença e de como a fonoaudiologia pode auxiliar a detectar precocemente demência que afeta a linguagem e seu papel na doença de Alzheimer. Não perca os próximos episódios que faremos, sempre a cada 15 dias. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Conexão Alzheimer. Meu nome é Gisele Zenker e hoje eu vou mediar essa conversa com a minha outra colega Mari. Dessa vez eu estou na excelente companhia da Mariana Braga Falcão, que é neurologista, especialista em neurologia cognitiva e do comportamento e coordenadora aqui do ambulatório do comprometimento cognitivo leve e também do NUDEC. Boa noite, Mari. Prazer
Boa
estar aqui.
noite. É um prazer estar com vocês.
Hoje nossos convidados são de peso aqui, né? Temos dois ilustres e honrados pesquisadores aqui da Escola Paulista de Medicina, professor Paulo Henrique Ferreira Bertolucci, e a professora Karen Zaso Ortiz. Boa noite, professores, e obrigada por aceitarem nosso convite para participar desse episódio. Eu vou ser breve aqui na apresentação do currículo deles, mas desde já é um prazer recebê-los aqui.
Boa noite.
Boa noite.
Professor Paulo Bertolucci é um grande nome da história do Alzheimer no Brasil. Ele é professor titular da disciplina de Neurologia da Unifesp, com experiência aqui na área de Neurologia do Comportamento e atua em temas ligados às demências. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E a professora Karen Ortiz, além de fonoaudióloga, também possui graduação em Linguística. Sua formação foi importante para sua atuação na área de fonoaudiologia, envolvendo os temas de linguagem, afasia e disartrias. Karen, muito obrigada também por estar conosco. Eu tenho certeza que você vai tirar também várias dúvidas sobre como auxiliar os pacientes de Alzheimer.
Eu que
Uma
agradeço.
curiosidade, obrigada, Karen. Uma curiosidade hoje aqui, né, que nós convidados, e mesmo Mariana e eu, somos todos amantes da arte aqui. O Paulo é um frequentador de teatros, gosta de leitura e o cultivo de orquídeas. Na verdade, eu tô rindo aqui porque ontem ele falou aqui para nós, que ele iria esclarecer, né, essa falsidade, essa falácia. Então eu vou cobrar dele. Já já você vai contar para a gente, você não tem escapatória. Ontem ele deu uma enrolada, né, Karen? Mas hoje ele vai nos contar sobre isso. E Karen, Mariana e eu somos amantes da dança, né? Eu estou pondo isso em público, a Karen ficou brava até depois, um pouquinho antes, né, Karen? Mas ela também gosta bastante de esportes, né? Eu acredito que para vocês até, né, Mariana também, que são da área da saúde, eu acho que é até mais importante, né, ter esse alguma coisa, né, que vocês consigam aí desestressar, né? Porque a vida não deve ser fácil para vocês que trabalham com, ainda mais nessa área, né, das demências. Mas antes de começar, né, o Paulo tem aí um tempinho para nos contar sobre as orquídeas.
Não, olha, eu acho que assim, o pessoal de casa vai falar, mas como pode ser tão mentiroso? Porque na verdade tem mesmo orquídeas lá. Eu gostaria, esse é o ponto, eu gostaria de ter mais tempo para cuidar mais, porque me dá pena. Eu queria deixar claro, dificilmente uma orquídea morre ali. Mas como cuidado, né, um cuidado, eu já notei, quando eu minimamente dou um pouquinho mais de atenção, aparece flor. Senão fica, fica, fica e fica. Então, Eu acho que dá para dizer assim, gosta de cuidar de orquídeas, parênteses, mas é desleixado nessa tarefa, porque não é assim, mas por falta de tempo, eu gostaria de cuidar mais, é isso.
Ah, mas não é então que você não cuida ou que você não gosta. Na verdade, é que você gostaria de fazer uma coisa melhor, então, por elas. Yeah. Mas você gosta do assunto. Então, não é mentira.
Não é mentira, mas tem uma certa...
Um exagero.
Relação de toda a verdade, é isso.
Entendi. Tá ótimo, então. Então, acho que a gente pode começar, né... Falar um pouquinho o tema de hoje. Vocês já viram que temos duas pessoas muito importantes aqui na área do Alzheimer. E óbvio que a gente também vai tratar um pouquinho sobre a história do Alzheimer no Brasil, aproveitando a presença do Paulo aqui, né, Mari? Então, também traremos aspectos clínicos da doença e como a fonoaudiologia, aproveitando, né, a presença da Karen, pode auxiliar a detectar precocemente demência, que afeta a linguagem e o seu papel também na doença de Alzheimer, né? Então, a gente vai por esse caminho hoje. Então, para começar assim, Paulo, você pode contar para a gente um pouquinho como foi sua trajetória aí como médico neurologista do comportamento e como que foi essa, você vê essa evolução, né, da medicina em relação à doença de Alzheimer no Brasil? Acho que isso é importante para quem está te ouvindo.
Assim, a parte pessoal foi, bom, lá de longe, lá do início, da infância, vai, era o interesse por comportamento. Eu ficava muito numa fazenda, fazendas têm animais. Se você tiver curiosidade, você começa a olhar como eles se comportam e começa a ver que não é uma coisa padrão. Eu estou te dizendo isso, todo mundo que tem cachorro e gato sabe. Não é assim, o gato se comporta assim, o cachorro assado. Esse se comporta assim, aquele outro nem tanto. Mas isso vale também para cavalo, para boi, para carneiro, porque você, qualquer animal. Isso me fascinava bastante. Mas a uma certa altura eu entrei nessa medicina, mas eu suspeito fortemente, eu queria fazer psiquiatria, por causa do comportamento. Meu problema é, na época, a psiquiatria era muito fortemente baseada na teoria psicanalítica, que é claro que você, né, é o que é. Mas o que eu queria não era aquilo, eu queria o comportamento mesmo, o cérebro mesmo, né, como é que é no cérebro. E aí eu fui para a neurologia, eu demorei a perceber uma coisa, que é inevitável você, quando você tem um destino biológico, você tentar burlar. Porque eu fui fazer a neurologia geral. E aí o doutorado em doença de Parkinson, na verdade era mais assim, uma coisa assim de melhor dos sintomas motores, mas ali eu comecei a olhar assim, mas eles têm problema de atenção e de memória, eles têm problema de planejamento. E aquilo que não fazia parte da minha pesquisa, que era um colateral, tanto assim que nem estava previsto, mas eu comecei a olhar, acabou motivando a... Aí por aí mesmo, né? Foi isso. Né?
Professor, e o senhor participou também da implementação e da validação, né, de testes cognitivos amplamente utilizados, né, no Brasil para triagem, para identificação de comprometimento cognitivo leve e a demência da doença de Alzheimer. Como que foi esse processo assim, de trazer esses testes para o Brasil e esse processo de fazer essa validação?
Na verdade, tinha uma coisa nisso, porque... Eu já estava na área, né, assim, na verdade eu entrar na área foi, porque eu entrar na área foi uma coisa, são aquelas experiências que você fica, que ficam na sua memória. Eu ainda estava na residência, na época nem se falava no diagnóstico diferencial, por exemplo, isso é doença de Alzheimer, aquilo é demência vascular e assim por diante, era demência, porque também não tinha muita importância, no sentido de não ia mudar muito. mas tinha uma coisa que podia mudar e não era mudada, que foi o que aconteceu comigo. Que era uma senhora que estava lá fazendo com o marido, e o marido tinha demência, e aí alguém falou, o supervisor falou, olha, seu marido tem demência, não tem nada que a gente possa fazer sobre isso, então volte para casa. Pensei, não, alguma coisa aqui está errada, não é possível que seja assim. Você não pode deixar uma pessoa assim na rua e sem assistência. E isso me levou a me interessar pela área. Mas era meio amadorístico, porque não tinha nada. Hoje, a Gisele estava falando, ah, como é que foi a evolução do Brasil? Não tinha nada disso, né? E aí eu fui para o Reino Unido para trabalhar, era mais experimental. Na verdade, era com receptores, né, no cérebro, na doença de Alzheimer. Só que é claro que a clínica é aquele apelo potente, né? Então eu dei um jeito de sair do laboratório alguns períodos e fazer ir para a clínica. E aí eu vi o óbvio, que a gente não percebia muito bem. O óbvio é, você tem que ter algum indicador objetivo. Se é uma doença que afeta a cognição, o óbvio é, procure medir essa cognição mais objetivamente. Não dá para ficar, ah, tá pior, eu acho que está um pouquinho melhor, tá igual. Foi onde começou a história dos testes. E dos testes, de testes de rastreio, porque isso era uma coisa que era ainda pior do que é hoje. Não que hoje seja ótimo, eu não acho que seja, mas na época menos ainda, porque assim, uma avaliação mais completa seria feita por neuropsicóloga, só que nem remotamente tinha neuropsicólogo para isso, né, na época. E aí é que foi isso de pensar, tá bom, se não tem neuropsicólogo, vai ser o médico. Então tem que ser teste mais simples. Então não é coincidência de ter trabalhado tanto em cima de rastreio. É para poder difundir o hábito de fazer uma avaliação mais objetiva, mesmo que ela não seja ótima, não seja completa, né? Foi isso.
E muitos desses testes, né, de rastreio, um dos aspectos cognitivos que a gente avalia, né, que a gente tenta mensurar, deixar de uma forma objetiva, são os testes relacionados com linguagem, né? E nesse contexto, professora Karen, como é que você participou desse processo, né, desses testes, né? A gente sabe que o domínio cognitivo da linguagem é um domínio que a gente tem que prestar muita atenção, porque direciona a gente, né, para diferentes etiologias aí de doenças neurodegenerativas. Conta um pouco para a gente como que a senhora participou desse processo.
Acho que assim, a minha história com esse processo é longa, né? Eu comecei justamente com o Dr. Paulo, em 2003, eu procurei para fazer meu pós-doc. Naquele momento, eu estava estudando o processamento de sentenças em pacientes com afasia, que não é a afasia progressiva primária, é a afasia pós-AVC mesmo, né? E eu tinha um desejo de estudar esse processamento de sentenças e a relação desse processamento de compreensão das sentenças com a memória em pacientes com afasia mesmo. Mas o Dr. Paulo falou para mim, não, eu quero que você estude com, né, doença de Alzheimer, com demências, que a linha de pesquisa dele era de demências. E foi ali que se abriu um capítulo novo na minha vida, porque eu trabalhava, eu diria que 90% do meu tempo com as lesões agudas, né? Eu trabalhava com trauma de crânio, traumatismo crânioencefálico, as afasias, dislexias, agrafias, mas tudo, todas por eventos agudos, né? Por AVC prioritariamente, que é a nossa maior etiologia para esses casos. E aí eu comecei a estudar as demências, e naquela época, faz 20 anos isso já, né? Foi em 2003, a gente justamente estudou as alterações de linguagem na doença de Alzheimer. E a gente estudou em grupos que estavam numa fase leve, depois estudamos na fase moderada, depois fizemos a comparação entre os dois grupos, que é a demência mais, né, comum, mais prevalente em nosso meio. De lá para cá, eu venho estudando bastante essa temática da linguagem, né, e não só da linguagem, mas das alterações de fala também, né, nas síndromes demenciais, porque elas variam muito, algumas síndromes demenciais cursam com alteração de fala junto com as alterações de linguagem, outras não. E mais recentemente, na história clínica, a gente teve a descrição mais sistemática dos quadros de afasia progressiva primária, em que o olhar da linguagem é muito importante mesmo para esse diagnóstico, né? Eu acho que, como você falou, a gente avalia todas as funções cognitivas, mas dependendo da síndrome demencial, a gente espera que algumas delas estejam mais acometidas. E agora, independentemente disso, acho que a linguagem permeia até a compreensão para a realização dos testes cognitivos, né? A expressão do indivíduo acerca desses testes, quando a gente usa testes verbais, então a linguagem é algo que está o dia inteiro nas nossas vidas. Então, eu acho que esse olhar, eu acho que eu fui, né, vou pensar assim, eu fui uma pupila do Dr. Paulo, no sentido que acho que ele abriu esse horizonte para mim de estudo, ele sabe, eu sou muito grata a ele, porque eu tinha um olhar muito apaixonado pelas afasias agudas, né, por eventos agudos, e abriu-se para mim um outro leque de possibilidades de estudo, né, e de tentativa de melhorar, né, a vida dessas pessoas, me embrenhando na avaliação da linguagem, da fala, da comunicação de pacientes com síndromes demenciais. Então, meu percurso foi um percurso aqui dentro da Unifesp com o Dr. Paulo Bertolucci.
Cara, fala, Paulo. Você quer comentar alguma coisa?
Não, já tinha um percurso que eu acho que é o problema. Para cá é até mais difícil de entender. Porque eu vejo nos residentes, né, quando eles passam por essa área, porque ela é atraente, comportamento humano é atraente, cognição é atraente, é mais ou menos, quando você estuda a cognição, é como se você estivesse estudando porque os humanos são humanos. Em outras palavras, por que, é que nós somos assim? O que eu acho com a Karen é que ela já tinha isso, porque ela estudava linguagem, né? Sem linguagem não existe um humano. Então, é assim, eu acho que ela foi atraída, porque essas pessoas, eu também fui a mesma coisa, elas, você tem duas coisas. Uma é você ver alguém que precisa realmente de ajuda. Sem cognição, você vai precisar de ajuda. E é isso que ela, né, de melhorar a vida das pessoas, isso que a Karen falou. Isso é uma coisa. Aliás, foi isso lá no início, não tem nada para fazer pelo seu marido. É isso. E a outra coisa é de você ver como, porque diferente da coisa aguda, infelizmente você vê essas coisas progredindo. Hoje a gente está tentando ver um jeito de não progredir, né? Então, e a da linguagem, tanto eu acho que assim, a percepção da linguagem entre os nossos residentes melhorou na Escola Paulista, na neurologia, da psicogeriatria. Porque hoje, quando eles vêm, depois de um tempo lá, eles vêm um padrão, você fala, doutor, eu não estou entendendo isso aqui. Por que esse desempenho está tão baixo? Eles mesmos já falam, não, é porque a linguagem está comprometida. Não está grotescamente, mas está comprometida. Eles pensam melhor nisso. Porque de uma época, você sabe, era memória e ponto, e acabou. É memória e não é. Aliás, nas afasias progressivas, não é nem a memória, pelo menos no início. Então, tem essas coisas, essas diferenças. Eu acho que isso que levou a isso. Agora, a Karen falar que a minha pupila é o O do O, vamos combinar, né?
Eu estava pensando aqui, eu acho que tem uma questão assim, né? Quando você meio que interrompe áreas importantes, eu acho, do cérebro, elas deixam de ser estimuladas quando você não tem esse processo de linguagem, né? E a própria audição também deve ser importante, né, Karen? Eu não sei, eu estava pensando aqui nisso. Então, eu acho que tanto a audição como a pessoa também ter essa possibilidade, né, de ter um relacionamento com outras pessoas, né, por meio das palavras, eu acho que tudo isso deve ser importante. Nesse processo do desenvolvimento da doença de Alzheimer, eu estou enganada? Eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso. E como que é, para você, Karen, esse diagnóstico em função disso e essa relação com a doença de Alzheimer? Como fazer essa ponte?
Tá, eu acho assim, as demências, o primeiro olhar para elas é o olhar do neurologista. Né? Então, assim, eu diria que eu sou uma coadjuvante nesse olhar sobre as demências, porque eu sou uma profissional da reabilitação, então, claro que eu vou olhar para a linguagem desses indivíduos, mas eu quero saber, na verdade, como eles estão se comunicando. Então, a gente sabe que quanto na progressão da demência, seja ela qual for, quanto menos o indivíduo se comunica, né, mais ele tem o isolamento, mais ele tem o risco de uma depressão, aumenta o estresse do cuidador. Então, vem um efeito em cascata muito importante. Então, é importante que o paciente escute, mas é importante que ele processe também, que ele entenda o que ele está compreendendo. Então, muitas vezes, numa avaliação, a gente fala, ele não entende frases complexas, por exemplo, mas frases simples ele compreende. Então, às vezes, a gente orienta a família a falar, fale frases curtas, claras, diretas. São pequenas coisas no dia a dia que a gente, a partir da avaliação de linguagem mais detalhada, a gente consegue olhar e né, com esses pequenos gestos, com essas pequenas mudanças, a gente consegue melhorar a comunicação do indivíduo, né, no meio que ele vive. E como eu disse antes, a linguagem permeia tudo, então assim, eu preciso enxergar bem, então a leitura tem um efeito muito importante, né, para a gente reativar as nossas, não só o nosso conhecimento, mas o nosso conhecimento do mundo, o nosso léxico, que é onde a gente guarda as nossas palavras. Então, todas as atividades de linguagem que o paciente consiga, porventura, continuar fazendo, elas são muito importantes, né? Então, por exemplo, na doença de Alzheimer, a linguagem costuma estar muito preservada, né? Na fase inicial, a gente encontra poucas alterações e a comunicação é muito eficiente. Na fase moderada, a gente já tem alterações de leitura, de escrita, de compreensão, mas a comunicação ainda é eficiente, sim, com alguns ajustes, e muitas vezes numa avaliação completa de linguagem, a gente fala, ah, o paciente entende melhor quando ele ouve ou quando ele lê, ou o paciente se expressa melhor quando ele escreve do que quando ele fala. Então, às vezes, a gente faz ajustes na rotina do indivíduo, aí, então a gente começa a querer inseri-lo via linguagem, ó, vamos fazer um diário, quem veio visitar, eu pego uma agenda assim, que meu filho veio aqui, o paciente aqui escreve, né, para manter essa escrita enquanto for possível, a gente sabe que uma hora não vai poder ser mais. Né? Vai fazer a lista do supermercado, então ele que vai escrever. Então a gente faz algumas intervenções que não é que vão modificar completamente a vida da pessoa, mas fazem com que ela continue se comunicando com as pessoas no ambiente onde ela vive. Né? Todas as síndromes demenciais, né, quando elas progridem para a fase gravíssima, né, a gente vê os casos evoluindo com supressão total de fala, com o paciente já não entendendo o que os outros estão falando. E isso é uma coisa muito ruim, mas isso não é uma coisa que a gente vai poder evitar. O que a gente vai, eu acho, nosso papel enquanto reabilitador, né, como fonoaudiólogo, penso assim, o que que o paciente tem preservado que ele pode ainda usar em favor dele, para ele se manter se comunicando e para ele ter uma melhor qualidade de vida enquanto a doença progride. Então, o nosso olhar na avaliação de linguagem, que é muito minuciosa, é sobre isso, não é só sobre déficits, é sobre potencialidades, o que que o paciente ainda faz bem. E não é incomum a gente encontrar grandes discrepâncias, por exemplo, o paciente não lê, mas ele compreende bem auditivamente, ou o contrário, ele consegue se expressar, mas escreve melhor, ou quando ele lê, ele entende melhor o que a pessoa está querendo dizer. Então, eu acho que são esses tipos de ajustes que a gente tem vontade de fazer no curso da doença. Há uma limitação, é claro que há uma hora que eu não tenho mais condições, né, a cognição já está tão comprometida que eu não tenho mais ajustes, né, não consigo mais pensar em ajustes para esses déficits, para um funcionamento melhor. Acho que existe isso, acho que há limites muito claros na nossa atuação também, mas a nossa ideia é que a linguagem perfaz tudo, né. A gente escuta uma notícia na televisão, os nossos filhos contam coisas para a gente, enfim, então é muito importante, né, preservar minimamente essa linguagem para preservar justamente a comunicação. Então, o nosso olhar vai muito nessa direção, eu acho.
Professora, e a senhora falou muito sobre reabilitação, né? Mas em relação, assim, à prevenção, em relação, falando do envelhecimento normal, de que forma que a estimulação da linguagem, ela, assim, pode impactar, diminuir o risco de uma doença neurodegenerativa? Existem, sim, estudos nesse sentido?
Eu sempre sigo a máxima do próprio ambulatório, né? Tudo que já se estudou que pode ajudar a prevenir as síndromes demenciais ou postergar o início da síndrome demencial, acho que o professor Paulo pode até falar melhor sobre essa questão da prevenção, eu acho que ela se aplica a todos os indivíduos. O que a gente vê na minha área, né, dos estudos que eu leio, é aquela máxima que todo mundo usa, né? use it or lose it. Então, se você ficar pouco demandado cognitivamente, o seu risco, né? Porque a gente pode até estar falando de linguagem, mas como o Dr. Paulo falou, a gente está falando de cognição. E quando nós fazemos alguma coisa, a nossa cognição trabalha de forma integrada. É impossível a gente fazer qualquer atividade que não estejam envolvidos vários domínios da cognição. Então, se o paciente lê, se o paciente escreve, se o paciente faz alguma atividade cognitiva que ele goste de fazer, ele vai estar sempre trabalhando, de alguma maneira, indiretamente, essa cognição, né? Então, eu acho que o que a gente não pode deixar acontecer é aquele idoso que se aposenta, fica em casa só assistindo televisão, não tem amigos, não sai, não interage, não conversa, não faz alguma atividade cognitiva, que tem algum prazer nisso. Então, acho que isso a gente tem que evitar ao máximo que aconteça. Agora, eu acho que o risco para a linguagem é um risco para... que é o mesmo risco que existe para todos os domínios da cognição. Eu acho até que o professor Paulo está mais habilitado para falar sobre o que poderia, né, atrasar esse início do que eu.
Professor, como é que o senhor, no dia a dia, percebe, assim, quando o senhor vai expor para o paciente o que ele tem que fazer para prevenir um quadro cognitivo, ou se ele já tem um CCL para prevenir que isso, né, se torne algo, um quadro demencial? Você acha que a adesão é fácil? Quais são as características, assim, que o senhor percebe, assim, no dia a dia, na hora de propor a prevenção para os pacientes?
A Mariana tem dois problemas aí. O primeiro é modificar hábitos. Não é fácil você modificar hábitos. Quando uma pessoa vê a vida inteira de uma maneira, você fala, não, olha, dessa maneira eu não gosto. Você vai ter que mudar, isso não vai acontecer. Quer dizer, pode acontecer, mas não vai ser imediato e pode não acontecer, tem uma boa chance. Isso é uma coisa, né? Então, mudar hábitos é uma coisa, e a outra coisa é, você não está falando de frente a alguém que, por hipótese, fraturou, gosta de esporte, fraturou o tornozelo, você fala, você vai ter que ficar 3 meses de molho, mas são 3 meses. Aqui nós estamos falando, você vai ter que mudar os hábitos, e isso é para todo sempre, né? Então, tem resistência, assim, não só aqui. Você veja uma coisa, atividade, teve esse estudo finlandês, né, que era com pessoas que não tinham demência, não tinham comprometimento cognitivo nem nada. Mas a ideia era ver, tá bom, se eu estimular uma vida saudável, o que que acontece? De fato, fez diferença. Mas aí saiu uma coisa depois, porque o acompanhamento acho que foi por 2 anos, 2 anos e meio, 3, que foi 4 anos depois. Como estavam essas pessoas? O estudo em si já tinha sido encerrado tecnicamente. Olha, particularmente com atividade física, 40% tinham falado bye-bye, tinham voltado ao sofá. E isso, você está falando de uma população educada aqui, né? Foi amplamente estimulada, que tem informação. Quando não acontece isso, você pode imaginar que essa aderência é menor. Agora, acho também uma coisa, não é porque você não tem um sucesso o tempo inteiro, e aqui você não tem mesmo, não se iluda, que você também vai falar, tá, então não vou fazer nada, acabou. Não, não é assim que funciona. O que eu acho que dá para fazer é ficar massacrando isso que nós fazemos, você sabe, o tempo inteiro, não fez exercício, não faz, que coisa feia, né? É claro, Mário, você vê, você trabalha com gente com comprometimento cognitivo leve. Eles frequentemente vão sozinhos, eles não precisam de alguém levá-los ao hospital. Mari, se você perguntar, você que está fazendo exercício, eu não estou dizendo que todo mundo é mentiroso, não é isso, mas tem gente que vai exagerar, faz uma vez por mês, mas tô. É uma vez por mês, mas eu estou fazendo. Você entende? É difícil mudar, mas isso não deveria ser razão para desistir. Mas respondendo, então, eu acho a aderência, para algumas coisas é mais fácil do que para outras. Se você quiser um bom exemplo disso, para a dieta, a aderência é maior. E aí vem uma outra coisa atrás. Todo mundo está cansado de saber que você ficar assim, panturrando de bacon, não é uma boa. Não é só para o cérebro, é para tudo, né? Você pode ficar obeso, mas pode ser que você infarte até antes de ganhar muito peso. Então, isso é mais fácil. E aí entra uma outra coisa, você está falando da Karen, né, como a linguagem entra nisso, ela entra porque, se você for pensar, uma recomendação é atividade intelectual. Vamos imaginar quais seriam as atividades intelectuais não mediadas pela linguagem. E eu não estou falando só de leitura, não é só leitura. Tem outras que você pode fazer. Não me ocorre nenhuma assim, que não precisa de nenhuma linguagem. Né? Na arte, mas mesmo na arte, eu acho que tem, né? Isso. E a arte é mais difícil de se implementar, quer dizer, pôr a pessoa para esculpir ou para pintar. Funciona. Eu tenho uma galeria de obras de arte de clientes meus aqui, né? Que não gostavam de ler. Mas não é muito comum.
A arte por si só é uma linguagem, né?
É uma linguagem. Não é essa da carne, não é a linguagem. Daí, quer dizer, em parte eu acho que é, mas não é.
Por isso que ela gosta de dançar.
É, pois é. Aqui está um bom exemplo, né? E dançar é uma atividade intelectual, pode ser uma atividade intelectual.
Olha, eu acho que a gente já está fazendo, nós já estamos fazendo a nossa parte aqui, né? Pelo menos em Karen. Um pouquinho, né, Mariana?
Bons exemplos.
Com certeza.
Somos bons exemplos, é isso aí, somos bons exemplos. Tem uma coisa aqui, eu acho que a gente está indo por esse caminho, mas eu não poderia deixar de perguntar sobre esse novo medicamento, né, Mari? A gente até chegou a discutir isso, que é desse novo medicamento que a Anvisa aprovou, né, nesse dia 22, né? É um anticorpo monoclonal. Acho que, Mari, se você quiser falar um pouquinho sobre o que é esse medicamento, né? E depois acho que o Paulo poderia comentar um pouco sobre da implementação, se vocês acham que isso que vai ser possível, né? A gente colocar isso na clínica algum dia e qual seria o papel do SUS nisso. Eu acho que aí eu gostaria de ouvir todos vocês, inclusive a Mari, viu, Mari? Porque você também é neurologista, eu sei que você está aqui para entrevistar, mas nessa questão eu queria também a sua opinião, para ser franca, porque acho que vale a pena, né? Quanto mais pessoas, né, que são da área falarem sobre isso, eu acho que é importante também, né?
Então, na última terça-feira, né, agora dia 22, a gente recebeu essa notícia aí, de que a Anvisa havia aprovado essa nova droga, né, para o tratamento da doença de Alzheimer. Essa medicação é um anticorpo, né, monoclonal, que ele já havia sido aprovado pelo FDA em 2024, e ele atua na via da cascata amiloide, que é um mecanismo importante que está envolvido na fisiopatologia da doença, né, de Alzheimer. É uma medicação... que tem um custo, né, elevado, é uma medicação que demanda exames complementares complexos, né, caros também, e serão muitos desafios, assim, né, logísticos, assim, e clínicos, para a gente conseguir disponibilizar essa medicação, tanto do ponto de vista da saúde suplementar, como também no serviço, no SUS, né. O que o senhor acha, professor, da aprovação?
Eu acho que tem duas coisas. Uma, a notícia sai. É claro que você pode entender da leitura o que você quer entender. Essas coisas acontecem, particularmente com notícias. Você pega o parágrafo, assim, ou uma parte do parágrafo que vai de acordo com o que você pensa e vamos em frente, a gente faz isso. Mas a notícia, como ela foi feita, ela não ajudou muito, porque eu vi em algum lugar, inclusive, uma coisa que é absolutamente falsa: a cura do Alzheimer. Não cura. Mas eu acho que é bom, para quem estiver nos assistindo, ter claro uma coisa: ela não serve para a demência da doença de Alzheimer. Isso quer dizer, se a pessoa tem doença de Alzheimer e se atrapalhem atividades do dia a dia, não precisam ser grandes atividades. Por exemplo, ela se embanana sistematicamente em fazer compra ou coisa que valha, ela já não é mais candidata. Teria que ser na fase anterior, que é a fase que a doutora Mariana acompanha na Escola Paulista, do comprometimento cognitivo leve. Essas pessoas vão mal nos testes, mas mantêm as atividades, estamos aí. Então, assim, serve para todo pessoal com comprometimento cognitivo leve? Também não. Ela serve para as pessoas que têm doença de Alzheimer. Ah, então, se tiver doença de Alzheimer, também não. Porque ela atua nessa proteína beta-amiloide, que é depositada no cérebro. Se ela atua na proteína beta-amiloide, você precisa ter um volume suficiente de proteína acumulado para justificar a medicação. Então, tem um exame que é raro, tem pouquíssimos lugares que fazem, que é o PET-amiloide, que basicamente é como se fosse uma ressonância que detecta a amiloide, para determinar se a pessoa é candidata ou não. Em ela sendo candidata, porque ela está no comprometimento cognitivo leve, ela tem uma carga suficiente de amiloide, aí pode ser. Isso quer dizer que não são muitas as pessoas que vão se candidatar. E certamente não deveriam ser pessoas para quem não foi demonstrado, você acumulou. Você acumulou amiloide. Você é candidato. Se não tiver isso, pode ser que tenha, mas você não sabe. Aí você está expondo a pessoa a risco e tem efeito colateral, sem nenhuma garantia de que minimamente vai ter benefício. Porque mesmo as pessoas que se qualificam, é variável a resposta. E não cura porque ela estabiliza. A pessoa não volta a ser o que ela era. Então é bom deixar claro tudo isso. Quer dizer, é uma medicação cara, que pode ter efeitos potencialmente sérios e que supõe uma vigilância, primeiro um diagnóstico que envolve exames caros e depois uma vigilância por causa dos efeitos colaterais. Você pensa, ah, então essa medicação você não aconselha? Não, eu não disse isso. Ela pode ser usada, mas tem que ser na pessoa certa. Não é para todo mundo, independente de custo. E o meu receio, essa é a segunda coisa, eu vou ser breve aqui, se entrar pelo SUS e se não houver controle suficiente sobre quem vai de fato receber pela rede pública, você vai ver pessoas que não têm nenhuma chance de resposta. É possível, no extremo, que você veja pessoas que nem têm doença de Alzheimer usando uma medicação cara, paga pelo contribuinte brasileiro, e que você já sabe que aquele dinheiro vai para o ralo, porque aquela pessoa não tem nenhuma chance. Então, se não tiver controle, e esses exames não estão disponíveis, esse que eu estava falando, por exemplo, PET amiloide, ele não é disponibilizado pelo SUS, já começa aí. Então, e isso seria uma tragédia, você abrir a porteira e vamos, né? Nós temos que gastar melhor o dinheiro da saúde, me parece, né?
Com certeza. E sem contar as ressonâncias que o paciente precisa ficar fazendo também, né, para controlar possíveis efeitos adversos, né? Então, assim, é o gasto dos biomarcadores para diagnosticar a patologia da doença de Alzheimer, é o custo da medicação em si, do centro de infusão, porque, né, é uma medicação que é infundida. E o gasto da manutenção, né, dos exames complementares. Então, é algo que tem que ser, assim, pensando em sistema único de saúde, tem que ser muito bem calculado, né, o risco e o benefício de todo esse processo.
Obrigada, professor. Obrigada, Mariana. Eu acho que esse esclarecimento é extremamente importante, né? Eu acho que a gente tem que fazer mais isso, né? Eu acho que aqui é uma, vamos dizer assim, é uma oportunidade que a gente tem, né? Mas eu acho que a gente precisa de mais oportunidades dessas, né? Esclarecer a população a esse respeito. A gente também teve uma outra notícia, né? Que é importante, eu acho que vale a pena a gente falar aqui, que foi de um trabalho conduzido pela Karen, né? E essa eu acho que até, assim, eu fiquei bastante feliz com essa notícia, Karen, porque é uma forma precoce de você diagnosticar, né? Auxiliar no diagnóstico de uma doença que eu entendi que ela é até mais agressiva do que o Alzheimer, né? Que é a afasia primária progressiva, e queria que você falasse um pouquinho dessa doença, né, porque acho que muitas pessoas até já ouviram falar, mas talvez não associem a doença, né, a ela, e se a gente tem, né, possibilidade de ter também, de chegar, né, com a doença de Alzheimer a ter esses possíveis marcadores precoces também, né, envolvendo testes que não são tão caros, acredito eu, né, como um PET amiloide, né.
É, na verdade, eu acho que tem que deixar claro, o estudo ficou falando desse diagnóstico precoce, mas eu acho que é mais porque, acho que foi uma falha de leitura, em que sentido? Como muitas vezes esses casos demoram para chegar, quando eles chegam com essa queixa de linguagem muito importante, eles já chegam numa fase em que a linguagem já está muito acometida. Então, o que, que aconteceu aqui nesse estudo? Como eu disse antes, é uma síndrome demencial. Então, esse paciente vai chegar primeiro para o neurologista. Eu espero que assim seja, porque ele não pode chegar para mim primeiro mesmo, nunca, né? A gente já teve distorções no SUS, assim, às vezes o paciente vem via cross, ah, não estou falando, estou esquecendo, fala, manda para fono, mas não é assim que tem que ser. É um diagnóstico neurológico, sim, né? O neurologista vai receber, vai fazer o exame físico, vai fazer todo o histórico, vai pedir os exames, vai pedir os marcadores, enfim, ele vai fazer o procedimento que ele achar que deve fazer, né? E se o paciente tem uma queixa proeminente na linguagem, ele vai pedir um teste, né, de linguagem mais específico. Eu acho que todos nós que trabalhamos com cognição, no final, fazemos o que a gente chama de avaliação neuropsicológica, porque a gente nunca avalia só a linguagem, a gente avalia a linguagem, a memória, né, função executiva, praxias e tudo mais. Mas o que aconteceu? Então, a gente pegou... A gente, no Brasil, teve um atraso no estudo dos transtornos neurológicos, eu estou dizendo agora da minha área, da fonoaudiologia, tem poucas pessoas que estudam essa área, então a gente demorou muito para ter um teste padronizado para avaliação da linguagem. E esse teste, que é a bateria MTL, ele foi feito como assim, como acontece no mundo inteiro, ele foi criado para a afasia, aquela que eu brinquei que eu era apaixonada só por ela, antes de conhecer o Dr. Paulo. E, então, o que, que acontece? Esses testes são bons, mas eventos agudos, em geral, deixam marcas mais claras, né, que vai acontecer em relação à linguagem, é mais grave do que alguma coisa que é insidiosa e que começa muito devagar, que a gente pode ter dificuldade para identificar. E a bateria MTL é uma bateria que tem 22 tarefas. Então, nós pensamos o seguinte, nós precisamos decidir, né, num primeiro olhar, tentar ver quais tarefas são de fato mais afetadas nessa população. Porque esse teste não foi, apesar de estarmos falando de linguagem, sim, ele não foi criado por uma alteração que tem um início insidioso e que vai progredir na linha do tempo. Eu acho que esse trabalho ele foi só um começo de um trabalho. Acho que a gente está trabalhando, o professor Paulo, no MUDEC, está conduzindo um estudo, né, de coorte, aí com queixa né, de cognitiva subjetiva, CCLs. Então, a gente está tentando ainda estreitar ainda mais isso, tentar perceber quais são os testes de linguagem que lá atrás, antes da gente ter a síndrome demencial, seja ela qual for, possam de fato identificar, né, esses casos clínicos que cursam com alteração de linguagem como uma questão prioritária ou principal dentro do que eles referem como transtorno, e a gente avalia clinicamente e vê que é isso mesmo, que são os casos de afasia progressiva primária. E na doença de Alzheimer, na verdade, como eu tinha dito antes, a gente já tinha uma infinidade de estudos que mostram qual é o perfil de linguagem na doença de Alzheimer. Então, como a linguagem, a memória é a primeira queixa que o paciente traz, que leva ao neurologista, e de fato a memória e função executiva estão mais acometidas que a linguagem, se você me perguntar o que você espera da linguagem na doença de Alzheimer na fase leve, eu vou saber te responder. Mas esse não é o transtorno que mais atrapalha a vida do indivíduo naquele momento, porque é uma alteração muito leve, e ele se comunica bem mesmo com essa alteração. Então, acho que o nosso olhar sobre as APPs, mesmo sobre as afasias progressivas primárias, ele ganha uma relevância porque, como a linguagem ela é multifacetada, a gente faz tudo com ela, escreve, lê, e ela depende de vários sistemas, nosso sistema de compreensão de sons, que a gente chama de fonologia, de sintaxe, né, do processamento das frases, da semântica, da pragmática, enfim. Então, a gente tem muita coisa para avaliar, até para saber qual é o subtipo específico dessas afasias progressivas primárias. Então, assim, eu nem sei porque esse estudo ganhou tanta visibilidade, que quando planejamos o estudo aqui na Unifesp, a gente pensou num estudo muito simples, vamos pegar os pacientes que já têm um diagnóstico de afasia progressiva primária e vamos ver quais provas, de fato, estão mais alteradas nessa população, apesar da gente já saber, né, qual é a definição dessas afasias, o que a gente espera encontrar em cada uma delas, se o nosso teste ele era um teste que teria poder para isso. A gente descobriu que sim, mas eu acho que ele foi o começo de um estudo, né, em que a gente quer, na verdade, ir para antes do diagnóstico da afasia progressiva primária, desta fase que o professor Paulo estava falando, do CCL mesmo, da queixa, né, a gente, cognitiva subjetiva, a gente saber de fato o que de fato na linha do tempo, se tiver alterado, pode ser um biomarcador de que algo vai dar errado no futuro. Então, acho que esta pesquisa a gente ainda está começando, a gente está caminhando, mas eu acho que o nosso objetivo final seria esse, de fato conseguir com menos testes, com procedimentos, como você lembrou a história do próprio menimento, do professor Paulo, né, de como a triagem veio e tudo mais, se a gente conseguir fazer testes, avaliações mais breves, em que a gente consiga triar mais pessoas, né, que tenham queixa ou que tenham até o CCL já diagnosticado, né, pelo neurologista, que a gente consiga acompanhar e saber quais, de fato, poderiam ser preditores de que alguma coisa vai evoluir mal no futuro. Mas acho que essa é a nossa pesquisa futura, é aí que a gente quer chegar. E acho que aí, nesse trabalho que a gente fez, foi só um pequeno primeiro passo nesta direção de conseguir aguçar o nosso diagnóstico e saber se esse diagnóstico pode ser preditor mesmo do que vai acontecer pela frente.
É, a gente tem essa experiência aqui no ambulatório, né, professora? Até a Carla, né, que é sua aluna, a Carla Pfeiffer, colabora bastante com a gente aqui. A gente percebe que se a gente consegue pegar o paciente com CCL, com quadro inicial de linguagem, e a gente faz uma avaliação fonoaudiológica, assim, criteriosa, a gente consegue determinar o tipo de afasia, né, primária, progressiva, subtipo. Isso é muito interessante, porque é algo assim que, né, a gente não está demandando nenhum biomarcador, não, né, é uma avaliação extremamente complexa, tem que ser feito por um profissional, né, altamente treinado, mas me interessa muito, assim, eu acho muito interessante a capacidade que a gente tem com os testes, né, de conseguir fazer um diagnóstico tão preciso. É muito interessante.
Acho que isso para o SUS seria importante, né? Você ter essa possibilidade, né? Mas aí você tem que também ter o treinamento, né? Dessas pessoas que vão fazer esse diagnóstico, né?
É, aí você entrou num ponto delicado, que a gente está faz horas, que é treinar clínicos gerais das unidades básicas para suspeitar. Não é assim, não é expectativa, você vai fazer diagnóstico, mas você vai suspeitar e vai encaminhar. Isso já seria bom, com prevenção, eu estou te falando. Os diagnósticos são tardios, em geral. Como a Karen estava falando, já chega, né? E a polícia, a doutora Mariana, que é só a fase anterior da demência propriamente dita. Que, de verdade, é onde você tem mais chance de intervir.
Sim.
Você tem mais chance de sucesso.
Precisa só engajar, né, o paciente, que é um desafio, né, mas a gente vai tentando.
É, esse é mais difícil.
A gente tem condição de mudar isso?
A questão do engajamento?
Não, do SUS, dos médicos, da unidade básica.
Ah, sim.
Esse problema, porque eu vejo que muitas pessoas reclamam disso, né, muitos médicos reclamam disso.
Eu acho que passa muito por a gente, eu acho que, por exemplo, na unidade básica de saúde, a gente tem os programas já estabelecidos, por exemplo, de hipertensão arterial sistêmica, de saúde da mulher, de diabetes, né, que assim, o paciente já tem uma jornada dentro da UBS ali, com o agente comunitário de saúde, com o médico, com o enfermeiro, todo mundo sabe o seu papel ali naquele paciente com aquela doença crônica. Eu acho que na questão cognitiva tem que haver algo parecido, sabe? O paciente já, a unidade já está preparada para abordar aquela pessoa com queixa de cognitiva, de memória, de linguagem. Então, desde o agente comunitário que visita a casa, conhece a família, até o médico, todo mundo já está meio preparado para abordar esse quadro. Eu acho que isso que falta, assim, sabe? A gente tem um programa estabelecido para cognição e a gente vai ter que fazer isso uma hora, né? Porque a população está envelhecendo e os casos de demência estão aumentando, né? A gente tem que diagnosticar de forma mais precoce para conseguir intervir de forma mais eficiente, né?
Eu tenho até um cálculo do quanto você economiza quando você adia, por exemplo, a conversão, a passagem de comprometimento cognitivo leve para demência. É um negocião dos sistemas de saúde por causa da redução de custos. O problema nas unidades básicas é que alguns clientes, não todos, mas muitos, falam, olha, eu já tenho assim uma pilha de gente para ver por manhã, então eu tenho um tempo limitado. Uma coisa possível é você treinar para aplicar testes rápidos, perguntas-chave, dentro do tempo que o clínico tem. Porque, de fato, ele não tem, pode se dar o luxo de estender a consulta. Mas tem uma outra coisa anterior a isso, que é o treinamento da equipe. Por exemplo, no programa de saúde da família, você treinar o agente de saúde, o que ele deve olhar. Ele entra dentro da casa da pessoa. Isso é o sonho de qualquer pessoa que trabalha nessa área. Você está vendo a natureza, não é pela Discovery, você está lá dentro da savana, vendo a natureza.
A funcionalidade.
Exato. É de treinar ele para ver e fazer as perguntas certas. Suspeita, enfermeira, amplia a avaliação, mantém a suspeita, clínico, mantém a suspeita, vai para a etapa seguinte. Entendeu? Isso sim, isso seria possível. Exato. Como a Mari disse, tem programas para outras coisas. Para diabetes, depressão, o que você quiser.
Uhum. Exato. E tem a questão do custo também dos cuidadores, né? Porque essas pessoas que apresentam um quadro de demência, elas vão ter que ser cuidadas e muitas pessoas em idade ali, elas deixam o seu trabalho para ser cuidadora ali de um familiar, né? Então tem um custo assim enorme, é algo que tem que ser muito bem estudado mesmo, porque a prevenção e o diagnóstico precoce realmente é a melhor saída, eu entendo.
Tem uma pergunta aqui no chat, eu vou fazer essa pergunta e depois acho que a gente pode encerrar, porque a gente nós já estamos aqui há uma hora falando, olha só como passa rápido o tempo, né? A conversa que é boa passa rápido, né? Tem uma pergunta aqui, é da Bioquímica Integrada. E como vocês imaginam o cenário terapêutico da doença do Alzheimer nos próximos 10 anos? Eu acho que com essa pergunta a gente fecha hoje, né?
É.
Quem gostaria de responder antes?
Como veio da bioquímica, não sei se ele está se referindo à medicação, né? Estou achando que...
Não, é o cenário terapêutico mesmo.
É, terapia pode ser tanto cognitiva, né, comportamental, como a terapia medicamentosa. O que a gente faz hoje é uma associação entre as duas coisas, que eu acho que é muito benéfica, né? E eu acho que eu só consigo falar da minha parte, né, da parte da reabilitação cognitiva. Eu acho que ela vai ser sempre fundamental, ela vai ter sempre um efeito tanto protetor para a gente, né, evitar que esses casos avancem para síndrome demencial. Então, acho que quanto mais a gente tiver de possibilidade de colocar esses pacientes, esses indivíduos em atividades cognitivas, melhor, como a gente falou antes, sem chover no molhado, tudo envolve cognição. A gente só não pode deixar essas pessoas pouco demandadas, né? E uma vez já com a doença de Alzheimer, né, identificada, eu acho que a gente, como eu disse antes, eu acho que nós na terapia cognitiva, o que a gente sempre pensa é quais são as potencialidades, o que o paciente tem deficitário eu já sei, como aquilo impacta o dia a dia dele eu também já sei, mas o que ele tem de possibilidade para a gente tentar, né, contornar a déficit e fazer o paciente ficar o mais funcional, o maior tempo possível. Esse é um desafio muito grande, é trabalho com o paciente, com o cuidador, com a família, né? Existem outras questões que vão estar aí fazendo esse meio de campo, essa questão da aceitação da própria síndrome demencial, que eu acho que é muito difícil para os familiares, todos passam por esse período, mas eu acho que, do que eu entendo da reabilitação cognitiva, eu sempre entendo que ela é necessária. E os estudos que eu leio mais sobre a fase progressiva primária do infecção de Alzheimer, eu também leio bastante, mas eu leio até mais. A gente vê que os pacientes que são estimulados, de fato, ficam com a comunicação preservada por muito mais tempo, né? Haverá um momento que eles vão ter um declínio abrupto, mas eles não fazem uma queda em rampa como os pacientes que, na comparação dos pacientes que não são estimulados. Então, para mim, né, essa a ideia hoje que eu tenho de que a reabilitação cognitiva ela é muito importante é a ideia que eu prospecto daqui a 10 anos. Agora, se do ponto de vista de fármaco ou da, né, da parte mais, vamos pensar, médica, né, a gente tiver avanços, aí eu acho que o Dr. Paulo pode falar e eu acho que eles seriam também muito bem-vindos.
Eu acho que tem dois cenários possíveis. Um é de um diagnóstico baseado em marcadores biológicos, cada vez mais sofisticados, envolvendo o uso de tecnologias provavelmente mais caras, né? É possível, assim, você fazer o diagnóstico antes até que a pessoa tenha queixa, na fase pré-clínica. Isso é outra discussão, né? Mas o problema é que, se são caros, você não pode fazer em massa. Então, de qualquer maneira, você cai no mesmo ponto. Tá bom, não passou em todo mundo. Quem teria mais chance de mostrar alteração? Você começa a selecionar grupos de risco para isso. Mas, enfim, você fez um diagnóstico precoce, aí sim entra, vai ser muito mais prevenção do que tratamento da demência instalada. Porque até agora, para a demência instalada, você não, é claro que tem coisas que você pode fazer, medicamentosas e não medicamentosas, mas o que você está atrás é da estabilização com uma perda já, você não tem a recuperação disso. Então, você tem que prevenir antes disso. E aí, assim, você faz um diagnóstico precoce, aqui nós estamos falando disso, o que é mais barato? Um bom teste de linguagem, que você, esse é o ponto, que você sabe que é equivalente àquele outro teste caro que envolve aquele equipamento, etc. Tá bom, então você vai usar indicado o mais barato, lógico, evidente, o sistema de saúde tem que fazer isso. E aí você vai ter que entrar com a prevenção. E na prevenção, provavelmente as drogas vão ter um papel secundário. É muito mais importante outra coisa, a prevenção de risco. Porque tem uma pilha de exemplos de gente que morreu aí ao entorno dos 100 anos, 100% bem, do ponto de vista cognitivo, vivendo bem, e aí foram, porque participavam de ensaios, foram para autópsia, e estava lá o cérebro cheio de placa senil. Qualquer patologista ia olhar e falar, isso é uma doença de Alzheimer. É, do ponto de vista patológico é. O ponto é, do ponto de vista clínico não é. Nos interessa mais aqui a vida da pessoa do que se ela tem placa ou não tem. Né? Se as placas foram silenciadas por um estilo de vida, seja feliz. Né? Eu acho que vai ser por aí, paradoxalmente, que não é nenhuma novidade. É meio parecido com aquelas campanhas maciças de prevenção de complicações de hipertensão, de diabetes, coisas desse tipo. Você trabalha na prevenção. Você trata essas doenças antes que apareçam as complicações. É justamente o que você quer evitar. Você não quer que essas pessoas infartem, que elas tenham a neuropatia diabética, coisa assim. A gente vai indo pelo mesmo caminho. É isso.
Com certeza. Nossa, foi excelente. Eu acho que passou tão rápido, eu por mim ainda ficava aqui e aprenderia mais com vocês ainda. Eu acho que vale a pena a gente fazer. Eu sempre falo isso, gente, que vale a pena continuar e fazer outro. Então, certamente a gente vai chamá-los novamente, viu? Pode se preparar. Eu queria agradecer ao professor Paulo, à professora Karen, à doutora Mariana, que, Mari, você pode contar que não vai fugir de outros, não, viu?
Pode me chamar.
Ai, que bom. O Paulo, seu sobrinho tá te mandando um beijo aqui no chat, viu? Ele não tem o nome dele aqui, não. Só fala Black Cat. Então, acho que
bom, aí eu tenho que descobrir qual é.
Então. Ah, ele tá te mandando um beijo. Já sabe. Então, pronto.
Tá aí.
Mas também agradeço aqui ao INCT Model 3D, né, que aqui é nosso, nos apoia aqui nesse podcast, CNPq, MCTI, e ao Manuel Ramos, que é quem é o responsável pela transmissão, organização e depois pela edição, né, do podcast. Então, obrigado, pessoal, obrigado àqueles que estão nos acompanhando, não percam, a cada 15 dias tem um novo episódio. Até a próxima, então.
Até a próxima, obrigada.
Até a próxima, obrigado aí pelo convite, um bom fim de semana para todo mundo.
Bom final de semana.
Obrigada, tchau. Obrigada.